Olá! Sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Papo Forense, o qual eu, Carolina Zanelli Stecler, juntamente com Daniel Patti Jr. e Giovana de Paiva Santos e nosso especialista Ana Carolina Zanini Vieira, elaboramos para você. Iremos tratar hoje sobre os crimes do artigo 286 e 287, que tratam sobre a incitação ao crime e apologia de crime ou criminoso. E abordaremos diversas problemáticas, mas até onde sua liberdade de expressar se pode alcançar. Queria aqui chamar a Ana Carolina Zanini Vieira.
Olá, tudo bem com todos? É um prazer estar aqui no programa para abordar esse assunto.
Carolina, teria como a senhora dar um panorama geral desses crimes para nós, por favor?
Sim, então, a incitação de crime está prevista no artigo 286 do Código Penal e ela insiste em impelir, estimular ou instigar publicamente a prática de crime imediatamente ou no futuro. Ou seja, sendo necessário que seja um lugar de comum uso ou de livre acesso a qualquer pessoa. A pena desse crime vai ser de detenção, de 3 a 6 meses ou multa, e ação penal vai ser pública incondicionada. Quanto à classificação, esse crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, e se consuma no momento em que o agente incita publicamente a prática de um crime, colocando em risco a paz pública, criando uma sensação de insegurança na coletividade, em razão da possibilidade de cometimento de outros crimes por outras pessoas. Pouco importa se o crime incitado vai ou não ser praticado pela pessoa, mas se alguma das pessoas incitadas de fato cometer o delito, né, objeto da incitação, o agente incitador responderá pelo delito do artigo 286 do Código Penal, bem como pelo crime do incitado, né, na condição de partícipe em concurso formal, próprio ou impróprio, dependendo do caso concreto.
Doutora, ficou-me aqui uma dúvida. É admitida a inclusão da contravenção penal neste crime?
Então, a palavra crime utilizada no artigo é utilizada em sentido técnico, portanto, não se admitindo a inclusão da contravenção penal, que é uma espécie de infração penal, mas não constitui crime. Por outro lado, é indispensável que o agente instigue pessoas determinadas ou indeterminadas da coletividade a praticar crimes específicos, né? Pois a menção genérica não torna a conduta típica, pois só assim seria possível falar em crime contra a paz pública. No caso desse crime, não existe um destinatário certo, né? Pois a vítima é a coletividade e quem quer que seja incitado a cometer algum tipo de delito faz nascer a intranquilidade social.
Doutora, quais são as formas de execução do artigo, do crime do artigo 286, da incitação a crime?
Existem diversas formas de execução. Pode ser de forma oral, escrita, por repórter teatral, em projeto cinematográfico. Todavia, né, é preciso cautela nesses dois últimos casos, a fim de não se atingir a liberdade de expressão, que é constitucionalmente assegurada. Quanto à possibilidade da tentativa, né, nesse delito de incitação ao crime, a doutrina ela vê como possível na hipótese em que a conduta de incitação for plurissubsistente, permitindo o fracionamento do iter criminis, que é o que ocorre na utilização de cartazes, faixas e panfletos. Por exemplo, se o agente é preso em flagrante no momento em que afixava um cartaz possuindo conteúdo com a finalidade de incitar a prática de crime em praça pública, então a tentativa é admitida, em especial quando feita por escrito. Outro exemplo é se o manifestante sobe em um carro em uma praça com seu microfone pronto para falar mal dos bancos e que esses devem ser roubados. Mas antes que pudesse dizer alguma coisa, alguém desliga o microfone do agente, impedindo que o crime se consuma, mas há a tentativa.
Compreendi, doutora. E do 287, da apologia a crime ou criminoso, quais seriam as práticas que levam à aplicação desse artigo?
Então, a apologia de crime ou criminoso, previsto no artigo 287 do Código Penal, consiste em fazer, produzir, executar ou dar origem publicamente, ou seja, fazer apologia no sentido de elogiar e enaltecer um fato criminoso ou um autor de crime. O fato criminoso não pode se considerar contravenção penal, novamente, também de comportamentos meramente morais, constitui-se fato atípico, né, nesse caso, em face da ausência do elemento constitutivo do tipo. É um crime doloso, não permitindo a modalidade culposa e a pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa, sendo ação penal pública
E
incondicionada.
doutora, e o autor desse crime, quem pode ser?
Então, a apologia de crime ou criminoso pode ser praticada por qualquer pessoa. Entretanto, os deputados federais, senadores, deputados estaduais e os vereadores são beneficiados por imunidades. E os parlamentares não podem ser processados criminalmente pelo uso de suas palavras, em razão dessa imunidade que lhes foi concedida. De igual modo, né, é também vislumbrada a possibilidade da tentativa no delito da apologia de crime ou criminoso, em hipóteses em que a conduta se manifestar plurissubsistente, como o caso de apologia veiculada em panfletos que estão extraviados antes de chegar a atingir o número determinado, né, de pessoas. Entretanto, não será cabível a forma tentada do delito, também nesse caso, quando não for uma apologia oral, né, em fato do caso ser unissubsistente do delito, né, incompatível com o fracionamento do intercrime.
Doutora, e agora trazendo a conversa para o mundo das redes sociais, onde muitas vezes as pessoas acabam falando algumas coisas sem ver, sem mensurar as consequências dos seus atos. Como fica a situação desse crime, desses crimes, com código, com essa manifestação via internet, que muitas vezes as pessoas acabam se excedendo?
Então, a internet e as redes sociais, elas preenchem, obviamente, o elemento publicamente previsto nos dois tipos penais, né? Porque o público é indeterminado e não determinável. São meios que atribuem às condutas o caráter difuso e são capazes de causar danos irreparáveis. As redes sociais, elas vêm se transformando cada vez mais em um ambiente mais propenso para o uso da prática de crimes como a incitação de crime previsto no artigo 286, e no crime previsto no artigo 287. E muitos dos internatos responsáveis por o cometimento desses delitos na internet, na maior parte das vezes, não têm conhecimento de que as suas condutas poderão ser penalmente punidas, podendo acarretar um processo criminal com pena de detenção de 3 a 6 meses.
Doutora, e na sua opinião, qual é o objetivo do internauta ao fazer esse tipo de comentário?
O ponto principal, né, que demonstra essa massiva prática desses crimes se dá pelo desejo da sociedade em fazer justiça com as próprias mãos, por não atribuírem credibilidade suficiente à repressão penal efetiva pelo Estado. Logo, discursos de ódio, né, são inseridos todos os dias na internet. De mais a mais, né, o fato de as pessoas olharem para a internet como uma terra sem leis e confundirem os limites da liberdade de expressão, né, colabora de uma grande forma para que tais crimes sejam praticados. Contudo, né, não se deve esquecer que a liberdade de expressão, ela possui limite, e garantir a segurança e manter o respeito aos direitos humanos é o principal. Inclusive, né, com o intuito de barrar a divulgação e compartilhamento em massa de produções videográficas de crimes na internet e em redes sociais que pudessem incitar a violência ou fazer apologia de crime, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou uma proposta que pune aqueles que assim o fazem.
Teria como a senhora me explicar melhor perante a finalidade dessa comissão?
Sim, a finalidade é punir a disseminação do conteúdo violento através das redes, sendo aplicada uma pena em dobro nos casos de apologia ao crime, se tal delito for praticado por intermédio das redes sociais. Ressalvados os casos em que o compartilhamento desses materiais se dá em publicações jornalísticas ou em razão do estrito dever legal, se for objeto de estudo científico, acadêmico ou expressão cultural. O conteúdo dessa proposta ainda precisa ser votado em plenário, mas antes é necessário receber um parecer das comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Constituição e Justiça e de
Doutora, ficou aqui
Cidadania.
uma dúvida. E perante a liberdade de expressão, a nossa Constituição Federal versa como sobre?
A nossa Constituição, ela traz a garantia da liberdade de pensamento, expressão, manifestação de forma expressa no inciso 4º do artigo 5º, já fazendo um primeiro limite à liberdade, que é o anonimato. E continua no inciso 9º, garantindo a livre expressão de atividade intelectual, artística e científica de comunicação, independentemente de censura ou licença. Contudo, né, o conceito de liberdade de expressão ainda é algo muito amplo, se referindo desde a cidadão expondo a sua opinião até um político fazendo discursos relacionados à ideologia, dentre outras manifestações desse direito. Todavia, né, não é um direito limitado, a liberdade se condiciona em favor dos demais direitos, se construindo um pensamento mais interpretativo, estaríamos os crimes de apologia e incitação ao crime, de certa forma, ofendendo os direitos da sociedade a, né, aproveitarem de uma paz coletiva, uma vez que são crimes contra a paz pública. Essa ideia de expressa forma mais simples, já no nosso jargão conhecido de que a liberdade ela acaba onde a liberdade do outro começa. Entretanto, ainda que tenham todos a liberdade de expressar, as garantias que a nossa Constituição nos traz servem igualmente para responsabilizar aqueles que ultrapassam os limites de tal liberdade de expressão. Os indivíduos podem e devem ser responsabilizados pela prática de atividades ilícitas e não podem se esconder atrás da bandeira da
Doutora,
liberdade de
resta uma
expressão.
dúvida aqui. Por que as penas dos crimes do artigo 286 e 287 do Código Penal são as mesmas?
Então, é uma grande problemática, né, que acompanha esses crimes, diz respeito, né, à sua penalização. Da forma, né, do que esses dois crimes, 286 e 287 do Código Penal, a pena é de detenção, ou seja, não existe uma privação de liberdade em um regime fechado, há somente enquadramento no regime semiaberto ou aberto, né? Então, é incompatível a responsabilização penal com a gravidade desses crimes. Uma vez que ambos são classificados como um dos crimes cibernéticos com maior índice de ocorrência no Brasil, inclusive os direcionados a crimes contra a vida. Segundo a entidade SaferNet, desde 2006 já foram encontrados 2.768 páginas com apoio e incitação ao crime contra a vida, sendo que em 2015 esses crimes ficaram em segundo lugar no ranking de três mais cometidos na internet, ficando atrás do crime de racismo. Tal fato, né, demonstra que deveria ser cogitada uma possível alteração em suas penas, pois, por se demonstrarem, né, muito brandas, podem acabar não intimidando o eventual agente, acabando gerando uma
Mas isso
sensação
não
de
pode acabar
impunidade.
levando a acontecer um tipo de ciclo vicioso?
Pode, né? Gera esse ciclo vicioso em razão da desproporcionalidade das penas, muitas vezes presenciada no direito penal, porque muitos crimes não possuem um grau de periculosidade tão alto e são penalizados muito severamente, enquanto alguns que carregam maior grau de perigo em sua essência são mais brandamente punidos. Então, não há uma lógica que tal fato acarreta uma maior insegurança na coletividade por conta desse sentimento de impunidade que decorre, né, da moderação das penas em crimes considerados graves na prática, mas condenados com menor intensidade no texto penal, o que faz com que muitos creiam na ineficácia da lei penal, entendendo que o Estado não pune certas condutas de forma correspondente ao seu grau de lesividade, que caberá
Isso não
a
acaba
elas o fazerem.
trazendo uma ideia de correlação entre a atuação da imprensa e a sensação de insegurança jurídica?
Sim, é incontestável a correlação entre a atuação da imprensa e a sensação de insegurança jurídica, já que a imprensa, ela transmite, né, uma imagem de realidade na qual está distante, o que está próximo possui uma presença quase idêntica na forma que como se recebe, causando uma percepção inexata. Ela trata a violência como se fosse um produto, pois ela possui um valor para o uso político. Dessa forma, uma parte da responsabilidade pela banalização do direito penal pertence à imprensa e à política, o que acabam sendo os condutores
E esse
do seu
simbolismo, como
simbolismo.
surge?
O simbolismo no direito penal, ele surge com a edição de normas jurídicas penais exigidas pela sociedade quando um crime choca a sociedade. As suas classes sociais altas se assustam quando o crime sai da esfera abstrata das classes sociais baixas, exigindo uma resposta estatal. O Estado responde agravando as penas dos crimes existentes e, consequentemente, fere o princípio da proporcionalidade da
Mas qual
pena.
o desejo do legislador com tudo isso?
O propósito, né, do legislador não é a real proteção dos bens jurídicos atingidos, né, pelo delito, mas sim de uma forma adular a população, dizendo o que ela quer ouvir, fazendo o que ela deseja se faça, ainda que isso não surta qualquer efeito na diminuição de criminalidade e de violência. Enquanto isso, algumas condutas continuam recebendo maior repressão do que outras, em razão da repercussão midiática e na reprovação social intensa que recebeu tal comportamento. E outras que não são, né, o foco da população e com alto grau de perigo acabam não sendo punidas de maneira adequada e proporcional, trazendo a sensação de impunidade e segurança jurídica a todos. E assim o direito penal simbólico produz acidentalmente, né, para sanar a insegurança da sociedade, acaba causando
E no
a
meio
insegurança, né?
musical, pois muitas músicas acabam incitando e fazendo apologia aos crimes. Como é que há esse encontro entre o Código Penal e essa questão musical?
Então, em primeiro lugar, né, cumpre lembrar que a música, ela é uma forma de expressão cultural e, como tal, a Constituição a protege veementemente. Já dito anteriormente, né, o inciso 4º do artigo 5º da Constituição, ele prevê que é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica, independente de censura ou licença. A restrição do direito de liberdade de expressão, tão comum nos períodos de exceção, representaria um verdadeiro, né, cerceamento à própria democracia. Contudo, né, não se pode entender que há, em caso, uma liberdade absoluta. Nesse caso, né, iria se legitimar uma expressão cultural de caráter claramente antidemocrático, como a que pregasse um racismo ou nazismo. O direito à liberdade de expressão, ele deve ser sobrepesado com outros direitos, como o da segurança sob a perspectiva do princípio democrático. E é desse contexto que se retira a legitimidade de tipificação de condutas correlatas ao abuso de liberdade de expressão, como é o caso dos artigos 286 e 287 do CP e outros análogos. Por se tratarem de uma incitação direta, a apologia é muito mais comum no meio musical e é corriqueiro de ver vários artistas acusados de fazer apologia a crime, mas a ambiguidade, né, com que normalmente as letras das músicas vêm sendo escritas, acaba por dificultar a prova do elemento subjetivo do tipo, o dolo de fazer apologia a crime ou criminoso, né? E como uma forma de ilustrar, temos a música Cachimbo de Paz, do autor Gabriel Pensador, e outros casos também, como a música Malandragem da Um Tempo, do Bezerra da Silva, entre outros vários exemplos. Muitos mais explícitos são as proibidões, músicas de funk que exaltam traficantes e ação do tráfico em geral nas favelas. E também tornou-se muito famoso o caso do Planet Hemp, o qual, né, embora esteja enquadrado no artigo 12 da Lei de Incitação ao Uso de Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes, merece destaque tanto pela sua aproximação com o crime genérico de incitação ao crime do artigo 286, como também pela argumentação jurídica envolvida. O Ministério Público, ele foi muito lúcido no seu habeas corpus, né, analisando todo o álbum objeto da avença, quando ele afirmou que não temos dúvidas em aceitar o fato de que algumas letras de músicas compostas e gravadas pelo conjunto Planet Hemp têm nítido e inegável caráter estimulador do uso da maconha. É evidente que em muitas letras dessas músicas, inclusive algumas das referidas anteriormente, né, o grupo, ele se limita a propor a legalização de uso de drogas ou diz que a maconha não vicia, que não dá, causa dano à saúde. Fosse apenas essa mensagem dos pacientes, não teriam dúvidas de que seria franqueada a livre expressão de suas ideias. Porém, né, o que se evidencia do exame das letras, né, é o estímulo a que as pessoas façam uso da maconha e tal comportamento passa os limites da livre manifestação do pensamento, né? Ou da liberdade de expressão
Momentos da
artística.
marcha da maconha, como ficam?
Então, a respeito desse movimento da Marcha da Maconha, é uma livre manifestação legítima por cidadãos da República de duas liberdades individuais revestidas de caráter fundamental: o direito de reunião e o direito à livre expressão. Com esse fundamento, né, registrado na ementa da arguição de descumprimento de preceito fundamental 187, que o Supremo Tribunal Federal vedou, com efeito vinculante, a repressão policial e enquadramento criminal dos participantes desse tipo de passeata. Neste julgamento, por unanimidade, o pleno seguiu o voto do decano, ministro Celso de Mello, que fez questão de destacar que com essa decisão o STF não estava liberando o uso da maconha, mas garantindo aos cidadãos o exercício de suas
E qual
liberdades
fica a ementa
constitucionais
do
fundamentais.
acórdão da DPF 187?
A ementa do acórdão, né, da DPF 187, eles entendem que tem a finalidade de viabilizar a interpretação conforme a Constituição, que foi o que aconteceu ao final. Destacaram que o artigo 287 não tem expressões unívocas e quanto ao mérito que a marcha da maconha é uma manifestação legítima dos cidadãos que exercem suas liberdades individuais de caráter fundamental, direito de reunião e liberdade de expressão de pensamento. Em seguida, né, entendem que esses encontros em espaços públicos ou até privados, com o objetivo de obter apoio para oferecimento de projetos de lei e iniciativa popular, de criticar modelos normativos em vigor e etc. Então, não se pode legitimar a supressão, a frustração e a aniquilação de direitos fundamentais, como o livre exercício de reunião ou liberdade de expressão, sob pena de comprometer o sentido material da democracia constitucional. Por isso, se deve fazer uma interpretação conforme a Constituição Federal para estabelecer um limite no sentido do artigo 287 e todo o ordenamento jurídico penal. Deve ser interpretado de modo a respeitar e observar as liberdades fundamentais de reunião, de expressão e de petição. Essa foi a decisão
Tendo em
final do
vista
Supremo.
todo exposto aqui pela doutora Ana Carolina, eu acho que é possível chegar à conclusão que o tema demanda um longo debate, mas sempre é necessário lembrar que todas as discussões são válidas. Porém, é necessário que tenham fundamentos e argumentos concisos para defender seus pontos. Agradeço à doutora Ana Carolina pela presença.
Agradeço o convite, foi uma honra participar do
E
podcast e
esse foi
desejo a
mais
todos
um
uma
Papo
ótima
Forense.
semana.
Agradecemos a todos por terem acompanhado mais um episódio do nosso podcast. Tenha uma ótima semana.